Muito boa tarde, vamos conhecer os títulos das notícias às 13 horas na edição da Rádio Hertz com o jornalista Vítor Lenas. Olá, boa tarde, Vítor.
Olá, boa tarde. Grupo de cidadãos tomarenses apresentou queixa na Câmara de Tomar por alegado uso indevido das bases de dados do município. Câmara de Tomar, que é multada em 639 mil euros por obras não realizadas na EB Nuno Álvares Pereira. A Autoridade Nacional de Proteção Civil emite comunicado a alertar para a diminuição das temperaturas a partir já da noite desta terça-feira. Fechamos com a nota do dia, hoje com Tiago Carrão.
Vamos petiscar a cervejaria Noite e Sol?
É pá, petiscar não. Estou com o apetite. Prefiro almoçar.
Cervejaria Noite e Sol. Tem tripas e caracoletas grelhadas, saladas variadas, gambas, prego à Noite e Sol e outros petiscos. Mas também menus diários de comer e pedir mais. Cervejaria Noite e Sol, na rua Aurora Macedo, 2B, frente às finanças, em Tomar.
Quanto ao tempo para o dia de hoje, para esta terça-feira, vamos ter céu pouco nublado ou limpo, o vento vai ser fraco ou moderado. Nas terras altas o vento vai soprar moderado de nordeste, moderado a forte a partir do final da tarde. Vamos ter acentuado arrefecimento noturno, também pequena subida da temperatura mínima, é o que nos espera ainda para o dia de hoje. Avançamos para as notícias na Rádio Hertz com a edição do jornalista Vítor Moedas.
A pensar em si.
São 13 horas. A coleção outono-inverno da Style China está repleta de elegância e conforto. Entre e encha o guarda-roupa de toda a família com o maior bom gosto. Visite também a Style Home, onde encontra tudo para o lar, decoração, utilidades domésticas, artigos de jardim e peças alto. Apareça diariamente no edifício Lodge das 9 às 21 horas. Style China, na Estrada da Serra, em Tomás.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Uma boa tarde. Um grupo de cidadãos tomarenses apresentou queixa junto da Câmara de Tomar contra um alegado uso indevido das bases de dados do município de Tomar. O assunto, que já chegou às redes sociais, levou o vereador do PSD no Executivo, João Tenreiro, a questionar precisamente a Presidente sobre se há ou não violação de dados pelo uso indevido de informação disponibilizada pelo município.
Tem sido público que há queixas de algumas pessoas que estão a receber SMS e e-mails, portanto, de alguém que já teve funções nesta casa. Houve uma queixa por parte dessas pessoas, segundo é vinculado pelos órgãos de comunicação social, portanto, e quando falo órgãos, portanto, falo portanto, em blogosfera, que é reconhecida e oficial, portanto, de base de dados que a Câmara Municipal eventualmente possa ter ou possa ter tido, nós não sabemos de onde é que ela vem, mas o que é certo é que há uma queixa. Eu gostava de saber, Sra. Presidente, se de facto, e nós gostaríamos de saber se de facto existe alguma base de dados na Câmara Municipal dos municípios, como é que foi feita essa base de dados, quem é responsável por essa base de dados e se essa base de dados foi previamente autorizada pela Comissão Nacional de Proteção de Dados. Porque isto aqui é muito importante, Sr. Presidente, é a vida pessoal das pessoas, portanto, temos de saber quem é responsável e se a mesma eventualmente poderá estar a ser usada para outros fins, que não aqueles que, pelo qual foi feita. Portanto, estas pessoas também que fazem parte dessa base de dados foram avisadas, porque nós sabemos quando colocamos e damos alguma referência, temos que autorizar que o nosso nome faça parte da base de dados. Queremos que nos indiquem quais são, portanto, por escrito, quais são as bases de dados da Câmara Municipal de Tomar. Segundo, quem gera atualmente a base de dados da Câmara Municipal de Tomar. Terceiro, se estão e quando foram registadas na Comissão Nacional da Proteção de Dados. E terceiro, se quem integra em geral a base de dados é informado sobre os seus direitos.
Anabela Freitas confirmou que a queixa deu efetivamente entrada nos serviços da autarquia nesta segunda-feira, queixa onde é solicitada à autarca uma intervenção no sentido de averiguar se, de facto, terá existido o uso indevido de dados pessoais.
A Câmara não criou nenhuma base de dados. No entanto, também esclarecer que é óbvio que a gente também sabe o que é que, e aliás, entrou hoje na Câmara um conjunto de cidadãos que escreveu à Câmara, perfeitamente identificados, que escreveu à Câmara precisamente a denunciar esta situação. A Câmara já está há um tempo, já pediu, e posso vos dizer a quem, foi pedido ao escritório de advogados que nos dá apoio nos processos, que nos deu apoio nos processos Parque-T, no processo da Autoridade Nacional de Proteção Civil, para preparar, junto das entidades, Comissão Nacional de Proteção de Dados e, eventualmente, Tribunal, portanto, junto das entidades competentes. Nós não podemos, obviamente, afirmar que há uma utilização indevida da base de dados do município, mas que há indícios de que isso existe. E, portanto, isso tem que ser aprovado. E, portanto, até esta carta que os cidadãos, que eu já tive a oportunidade, quando ela entrou hoje, de falar com os advogados, é mais uma peça que fará parte do processo, porque, pronto, temos aqui pessoas, pela primeira vez, que assumiram, junto da Câmara, que estão a ser incomodadas. E, portanto, a base de dados que a Câmara tem, que já tinha, que está perfeitamente registada na Comissão Nacional de Proteção de Dados, por aquilo que é público, há indícios que sim, que está a ser utilizada. E isso é preciso averiguar.
Rádio Web, a primeira a informar.
No seguimento do contacto com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o Comando Nacional de Operações de Socorro, da Autoridade Nacional de Proteção Civil, emitiu um comunicado nesta segunda-feira, onde alerta para uma diminuição da temperatura a partir da noite desta terça-feira para quarta-feira, que irá provocar uma situação de tempo frio e seco, que se irá prolongar até ao próximo sábado, 21 de janeiro. Os valores das temperaturas mínimas deverão variar aproximadamente entre os 0 e os 4 graus centígrados na generalidade do território e será significativamente mais baixa nas regiões do interior, em particular nas regiões do norte e do centro, onde poderá descer até mesmo aos menos 8 graus centígrados. Os valores das temperaturas máximas não deverão ultrapassar os 8 a 12 graus no litoral e significativamente inferior no interior norte e centro, onde esses valores não deverão ultrapassar os 5, 6 graus centígrados. Adicionalmente, a partir da noite desta terça-feira e até à próxima quinta-feira, o vento irá superar mais intenso, em geral, de intensidade moderada a forte nas terras altas, o que irá acentuar o desconforto térmico sentido pela população. Em face da situação descrita, a Autoridade Nacional de Proteção Civil alerta para o facto de poderem ocorrer intoxicações por inalação de gases devido à inadequada ventilação em habitações onde se utilizem aquecimentos como lareiras e braseiras. Incêndios em habitações resultantes precisamente da má utilização de lareiras e braseiras ou de avarias em circuitos elétricos. A eventual formação de gelo em troços de estrada com ensombramento permanente. É também feita uma chamada de atenção especial para os grupos populacionais mais vulneráveis, no caso, crianças, idosos e pessoas portadoras de patologias crónicas e população sem abrigo que se devem, por isso, proteger do frio.
Rádio Web, a primeira a informar.
Há a indicação, foi transmitida à Câmara Municipal de Tomar pela Autoridade de Gestão, há contas que não batem certo nas obras da requalificação da Escola Dom Nuno Álvares Pereira, de tal forma que o município terá que devolver cerca de 639 mil euros face a trabalhos medidos e faturados, mas que não constam do projeto inicial. Ou seja, alguém se substituiu à autarquia e decidiu, a seu belo prazer, alterar o que estava no projeto. Agora, a fatura desse erro grosseiro será paga pelos cofres da Câmara. Esta situação foi admitida pela própria Presidente, Anabela Freitas, na reunião do Executivo desta segunda-feira, sendo que faltou dizer quais os erros em causa, quem é o responsável ou responsáveis e quais as razões pelas quais não houve uma fiscalização da Câmara à medida que os trabalhos iam decorrendo. Agora o município está perante um buraco financeiro que tem de suportar. Importa aqui incorporar então as palavras de Anabela Freitas, que prometeu mais esclarecimentos precisamente no decorrer da próxima reunião do Executivo.
Na sequência do encerramento do quadro comunitário CRENE e naquilo que tinha sido a empreitada de requalificação da escola básica de 2º e 3º ciclos da Nuno Álvares Pereira, e para encerramento do dossiê, o município de Tomar terá de pagar à autoridade de gestão 738.716,31 euros. De referir que destes 738.000 que o município terá de pagar à autoridade de gestão, e aquilo que é preocupante, 639 mil euros referem-se a trabalhos medidos e faturados indevidamente. E isto resulta da verificação no local por parte da autoridade de gestão, portanto houve um conjunto de trabalhos que foram medidos, foram faturados, foram pagos e não foram executados. Estamos a preparar um plano de pagamentos, como devem calcular o município, devolver, pagar agora 738 mil euros, não é execuível pagá-lo de uma só vez. Estamos a preparar um plano de pagamentos para apresentar à autoridade de gestão para que o município possa cumprir aquilo que são a notificação da própria autoridade de gestão. E, portanto, à próxima reunião de Câmara virão os documentos. Como sabem, este assunto foi falado no início do nosso mandato. Aquilo que nos tínhamos detectado é que existia um conjunto de imparidades, permitam uma expressão, na casa dos 2,7 milhões de euros. Foi contratada, como sabem, uma empresa para colocar o processo todo de pé, porque, por exemplo, a fiscalização da obra estava a cargo da ASTAC, a ASTAC que foi, entretanto, encerrada. Não existiam documentos na Câmara sobre aquela empreitada, e dizer-vos que é uma empreitada que ascende, e nós já neste mandato tivemos que aprovar aqui a conta final da empreitada, que ascende valores com IVA a 6,2 milhões de euros.
Esta situação apanhou a variação, os vereadores do PSD e independentes de surpresa. O vereador social-democrata João Terreiro disse mesmo que só pretendia reagir assim que estivesse na posse de mais elementos, mas não deixou de avisar Anabela Freitas que esperava que este cenário não fosse mais um facto político para tentar justificar promessas falhadas. Já Pedro Marques, eleito pelos independentes por Tomar, advertiu que a culpa não pode morrer solteira.
Todos nós ouvimos falar no passado sobre a EB23 de Nuno Álvares, que teria havido alterações ao projeto sem essas alterações terem sido aprovadas superiormente. Nunca tivemos documentos nenhums e, portanto, vou aguardar que eles cheguem. Só agradecia ao Sr. Presidente que os serviços pudessem trazer um tipo de morando financeiro onde constasse o valor inicial do projeto, o financiamento desse mesmo projeto e depois os trabalhos a mais e, obviamente, que tipo de obras é que foram efetivamente executadas, pagas e não constassem do projeto, porque penso que é isso que aconteceu, para que nós pudéssemos aferir aqui por completo. E acho eu que num caso destes, o pior que pode acontecer é a responsabilidade de morrer solteiro, porque alguém efetivamente ultrapassou as suas competências e tomou decisões que, obviamente, se calhar pertenciam à Câmara Municipal, as alterações a projetos e candidaturas e tudo mais, mas isso ainda cá há de chegar este mandato, que eu já não acredito, a questão da polis, para nós também averiguarmos o que se passou com a polis, porque aí teremos mais um buraco. E se calhar não é inferior a todos aqueles que já falámos neste momento.
Recordo que as obras de requalificação da escola contaram com o apoio do Quadro de Referência Estratégico Nacional e do Ministério da Educação já no início do mandato. Importa referir também que Anabela Freitas tinha denunciado a existência de intervenções que teriam sido realizadas indevidamente e, como tal, a autarquia corria o risco de ser multada. Foi então o que aconteceu.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho de Tomar ocupou o ano passado a 5ª posição ao nível do distrito no que concerne à criação de sociedades, 77 no total do ano de 2016. Os dados são da Associação Empresarial da Região de Santarém, NERSAN, que analisou o ranking de criação de sociedades em todo o distrito e verificou que os concelhos de Santarém, Orém e Benavente foram os concelhos que mais sociedades criaram. Santarém criou 177, Orém 116 e Benavente um total de 100 novas sociedades. Destaque também para Torres Novas, que aparece na 4ª posição do ranking, com 95 sociedades criadas, e depois Tomar, então, na 5ª posição, com 77 sociedades criadas em 2016. Empatados na 6ª posição estão os concelhos de Salvaterra de Magos e Almeirim, 59 sociedades, mais uma que a cidade de Abrantes, com 58, que se encontra neste ranking na 7ª posição. Em 8º, Rio Maior, com 57. Em 9º, o Cartaz, com 55. E o Entrocamento aparece no 10º lugar, com a constituição de 42 sociedades. Seguem-se os concelhos de Corus, 32. Alcanena, 28. Alpiarça, 17. Golgã, 16. Chamusca, com 15. Nação, 14, Vila Nova da Barquinha, com 12 e Ferreira do Zêzere, com 10. Sardoal e Constância são os únicos dois concelhos com um índice de constituição de sociedades abaixo de 10 no ano de 2016, com 2 e 4 sociedades criadas, respectivamente. Em 2016, ao nível do distrito, foram criadas um total de 1.045 novas sociedades.
Rádio F, a primeira a informar.
O vereador da CDU na Câmara de Tomar solicitou ao Executivo o agendamento urgente com a administração da fábrica do Prado e com a Comissão de Trabalhadores daquela unidade uma reunião para discutir a situação laboral da empresa situada em Além da Ribeira Pedreira. Bruno Graça deu conta na reunião de Câmara realizada esta segunda-feira que a situação é preocupante e pode mesmo resultar em despedimento de trabalhadores.
A situação daquela empresa, naturalmente, tem que nos causar sérias preocupações. Trata-se de uma empresa mais que centenária, com mais que uma centena de trabalhadores. Temos um concelho que sofreu graves recessões em termos do setor secundário, da indústria, e que traz, naturalmente, grandes constrangimentos ao nosso desenvolvimento. Ficámos com mais trabalhadores despedidos, portanto com menos uma fábrica, digamos, que começa a entrar numa situação, segundo se ouve dizer, muito difícil, com despedimentos em perspectiva e sem sabermos muito bem quando terminar a situação de layoff em que está neste momento, o que é que se vai seguir. Penso que, sem nos imiscuirmos naturalmente naquilo que é uma entidade privada, mas esta vida desta entidade privada mexe com o nosso concelho. E, portanto, penso que está dentro das nossas atribuições pedirmos efetivamente uma reunião ao Conselho de Administração e à Comissão de Trabalhadores para podermos, de alguma maneira, ver em que é que o município pode ser útil no sentido de evitar despedimentos e, digamos, constrangimentos em termos da capacidade produtiva daquela empresa.
O Executivo ficou, então, entretanto, de agendar uma data para a referida reunião. Na próxima quinta-feira, ainda a propósito da fábrica do Prado, pelas 13h30, antes de um plenário sindical que irá ali decorrer junto à entrada da fábrica do papel do Prado, o deputado do PCP, da Assembleia da República, António Filipe, vai também marcar presença junto dos trabalhadores desta unidade fabril tomarense.
Rádio F, a primeira a informar.
Com o tema Produção Florestal, que oportunidades, realiza-se no Sardoal uma sessão de esclarecimento a ter lugar hoje, pelas 18 horas, na Sala Multiuso do Centro Cultural Gil Vicente. A iniciativa é organizada pelo município e pela Associação de Agricultores dos Conselhos de Abrantes, Constância, Sardoal e Mação e visa prestar esclarecimentos e informar sobre zonas de intervenção florestal e Bolsa de Terras, além de outros apoios existentes no âmbito da produção florestal. A sessão contará com as intervenções de Miguel Borges, o Presidente da Câmara Municipal, Nuno Morgado, o Coordenador do Gabinete Técnico Florestal de Sardoal, e Luís Damas, o Presidente da Direção da Associação de Agricultores dos Conselhos de Abrantes, Constância, Sardual e Maçã. A participação nesta iniciativa é gratuita. Refira-se que a sessão de esclarecimento decorre no âmbito do protocolo de colaboração assinado em julho do ano passado entre o município e a Associação de Agricultores. E vamos para o fecho com a habitual nota do dia, hoje com Tiago Carrão.
Caros ouvintes, o início de um novo ano é o momento para refletirmos sobre o futuro. Como costumo dizer, 90% do sucesso é a preparação. E ainda que o mundo em que hoje vivemos seja volátil, a definição de objetivos e o planeamento para os atingir é fundamental nas nossas vidas, como é igualmente importante para o futuro do nosso concelho. Afinal de contas, não é possível preparar adequadamente o nosso futuro enquanto indivíduos sem termos em consideração o coletivo, sem pensarmos na nossa terra. Olhando para Tomar, apercebemos-nos de que, apesar das dificuldades, devemos-lhe o reconhecimento de que temos a sorte de viver numa terra incrível. Apesar de continuarmos a não dar a devida atenção ao tecido económico, não basta dizermos que temos um parque empresarial, as empresas tomarenses conseguiram em 2 anos aumentarem mais de 40% as suas exportações. Apesar de não conseguirmos ainda aproveitar o potencial turístico do nosso concelho, o Convento de Cristo, Património da Humanidade, continua a bater recordes, alcançando praticamente os 300 mil visitantes o ano passado. Apesar de ainda não darmos o devido reconhecimento à cultura e ao desporto no nosso concelho, Tomar continua a formar artistas capazes de atuar nos grandes palcos e campeões em várias modalidades, dos quais nos orgulhamos. Mas então, se Tomar é capaz de tudo isto, se estamos convictos das nossas capacidades, se quem nos visita leva Tomar no coração, se nos tornamos no umbigo do mundo para Humberto Eco, então, por que nos continuamos a arrastar? Por que continuamos esquecidos na nossa região? Por que tardamos em assumir o lugar de referência onde Tomar pertence? Desde sempre, tenho defendido que a resposta a esta questão passa por cada um de nós, pelo contributo de cada um enquanto cidadão, como profissional, no movimento associativo, na política ou simplesmente como pai que transmite ao filho a paixão por Tomar. Por estes dias, lancei um projeto que há muito tinha em mente. Também ele, uma nova forma de dar o meu contributo. Inspirado pelo começo de mais um ano, dei início ao meu próprio site. Uma nova plataforma para que seja possível acompanhar a minha atividade profissional e política. Projetos, propostas, iniciativas e artigos de opinião, contactar-me e até ouvir as minhas notas do dia na Rádio Hertz. A minha forma de estar na vida sempre foi de proximidade, de responsabilidade e de transparência. Esta plataforma é mais um passo nesse sentido, dando a conhecer o trabalho que tenho vindo a desenvolver ao longo do meu percurso e a possibilidade de partilharem comigo os vossos contributos. O site já está disponível através do endereço tiacarrão.pt e é possível subscrever a newsletter para estarem a par de todas as novidades. Não tenho dúvidas que este meu contributo, aliado a tantos outros, das mais diversas formas e origens, constituirão a força necessária para recuperar Tomar.
Nota do dia com Tiago Carrão no fecho das notícias. Vamos estar de volta aqui à Antena da Arte quando forem 15 horas. Tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerf.pt. Rádio Erf, em Tomar, 98 e 98 FM.